professor Luiz Inácio Ayanha Melo e Salim Farah Maluf, que fica na zona leste da... Sempre importante a gente, finais, né, das placas ali de cada carro ficam proibidos nesse horário. Nas segundas-feiras, placas finais 1 e 2. Na terça-feira, placas finais 3 e 4. Na quarta-feira, placas finais 5 e 6. Quinta-feira, hoje, muito importante, não circular esses horários, carros com placas finais 7 e 8. Amanhã, sexta-feira, placas finais 9 e 0. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem circula nesse período do horário do rodízio leva multa, né? O pagamento da multa de R$130,16, mais 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O rodízio para veículos pesados, como caminhões, continua valendo normalmente, assim como no carnaval, de acordo com o vigor aí da lei do rodízio, com uma zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição ao fretamento. Nonato.
David e Diogo, trazendo, portanto, essas informações, alerta aí para o motorista em São Paulo. De volta o rodízio municipal, hoje, quinta, carros com placas de finais 7 e 8, não circulam no centro expandido entre 7 e 10 da manhã e no fim da tarde, 5 e 8 da noite. Quase 500 criminosos foram detidos durante o Carnaval do Rio. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Rodrigo Viga.
Mais de 500 prisões e apreensões foram efetuadas pela Polícia do Rio de Janeiro durante esse Carnaval de 2026, que por aqui acabou. Tem bloco até o próximo domingo e desfile das campeãs na Marquês Sapucaí de sábado para domingo. Segundo um balanço feito pela Polícia Militar, foram 458 criminosos presos em todo o território fluminense durante esse Carnaval de 2026. Crescimento de 15% em relação ao Carnaval do ano passado. O número de menores também em 2026, frente ao ano de 2025. Foram pelo menos 74 adolescentes, uma alta de 28% frente ao Carnaval do ano de 2025. Houve ainda a recuperação de muitos celulares, mais de 100, em ações promovidas pelas forças de segurança, principalmente nos blocos, que estavam lotados de foliões e também naqueles mal intencionados. Até o próximo domingo, vários blocos vão desfilar por ruas e avenidas do Rio de Janeiro. O esquema de segurança montado pelo governo fluminense, com quase 30 mil agentes, segue de pé, firme, para garantir a segurança dos foliões. O presidente da Rio Tour, a empresa de turismo da cidade do Rio de Janeiro, Bernardo Fellows, acha que a polícia foi bem sucedida no combate ao crime durante esse Carnaval de 2026.
Todos os pontos da cidade, Intendente, Vida Chile, Cinelândia, os blocos, a gente entregou um carnaval de sucesso, bem organizado. Sempre pontos pontuais que a gente precisa melhorar, ordenamento urbano ali um pouquinho, ver questão de ambulante, ver questão de, né, de segurança, mas aí é uma coisa que acontece em qualquer cidade do mundo, então assim, não teve nenhuma repercussão grande, não teve nada de um fato muito grave. Sempre coisas pontuais de grandes cidades, mas o saldo é muito positivo.
A exemplo de São Paulo e de outras capitais, aqui no Rio de Janeiro, agentes de segurança e policiais também se disfarçaram de foliões e até de super-heróis para prender bandidos e criminosos durante a festa e os blocos de carnaval nesse ano de 2026. Somente na cidade do Rio de Janeiro, 462 blocos estavam habilitados para desfilar antes, durante e depois da folia de Momo. Do Rio, Trico Viga.
Ainda assunto ligado ao carnaval. Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no Carnaval do Rio de Janeiro, foi rebaixada e a queda causou repercussão entre os políticos da oposição. Confira agora na reportagem de Matheus Dias.
A repercussão nas redes sociais foi imediata após o rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que apresentou enredo em homenagem ao presidente Lula no Carnaval do Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, publicou: "Quem ataca a família não merece aplauso." Em resposta, a mensagem exposta em um dos carros alegóricos, que apresentava uma referência à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Nicolas Ferreira disse que a escola foi rebaixada demonstrando como Lula está afundando o Brasil. Isso sim foi uma homenagem muito bem adequada. A senadora do PP, Tereza Cristina, publicou o trecho de uma matéria que noticia o rebaixamento da escola. E ainda disse, em política é preciso trabalho sério, respeito ao eleitor e sorte. Sei não, mas parece que 2026 começou bem 13 para Lula. O samba atravessou, a escola caiu e as máscaras do PT vão cair também. Que a Justiça Eleitoral faça agora a sua parte. Marcel Van Hatten, deputado federal do Partido Novo, também aproveitou o momento para criticar a homenagem ao presidente.
Foi absurdo, repugnante ver uma ação daquele tipo no sambódromo no Rio de Janeiro.
Antes mesmo da apuração que determinou o rebaixamento, o desfile em homenagem ao presidente Lula vinha causando polêmica e também gerando questionamentos na Justiça Eleitoral sobre suposta propaganda antecipada a favor do petista.
O deputado Kim Kataguiri, ligado ao Partido Missão, vinculado ao MBL, afirmou diante do resultado de tomar a ação no interior eleitoral contra a suposta propaganda antecipada.
Agora, a irregularidade está configurada. O desfile aconteceu, teve pré-campanha, teve hino do Lula, teve a participação de integrantes do governo. Tudo o que você precisa para ter uma campanha eleitoral antecipada aconteceu. Se o Lula não for punido, amanhã eu estou colocando um bloco na rua também falando para votar no Kim.
O deputado Marcel Van Hatten seguiu na mesma linha, dizendo que as denúncias ao TSE vão ser protocoladas até o dia da eleição.
Nós vamos entrar com o pedido de impugnação de inelegibilidade, afinal de contas, ele cometeu o ilícito eleitoral gravíssimo, ele e o PT, pessoas que desfilaram lá, disseram que foram convidadas, inclusive, pelo próprio presidente.
Quem também se incomodou com o desfile foi parte da comunidade evangélica, devido a um dos carros alegóricos que tinha fantasias de pessoas vestidas de lata, com mensagens "famílias em conserva", em um ataque ao conservadorismo, conotando a família tradicional brasileira. Também houve incômodo entre católicos. Sem citar o desfile da Acadêmicos de Niterói, a Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, disse que manifesta preocupação a respeito da utilização de símbolos da fé cristã e da instituição familiar em manifestações culturais, de maneira que compreendemos como ofensiva. A entidade defendeu que é preciso que tais manifestações respeitem convicções religiosas profundas e valores que estruturam a vida social e são invioláveis para as pessoas dessa cidade. E ainda disse que a fé continua ocupando um lugar essencial na vida social, permanecendo viva, influente e fundamental na formação ética e moral da sociedade. Ataques ou desrespeito a ela atingem não apenas as instituições, mas também a consciência de milhões de cidadãos. Na visão da ala governista, a mensagem foi mada. E segundo a deputada federal do PT por São Paulo, Juliana Cardoso, por conta de fake news espalhadas por opositores. Ela frisou que dizer que a escola atacou evangélicos ou que fez propaganda ilegal é mentira, distorção e oportunismo político. A deputada ainda reforçou: respeitamos profundamente a comunidade evangélica. O que não é aceitável é usar a fé do povo como arma em disputa política. O Brasil precisa de verdade, precisa de responsabilidade e precisa derrotar as fake news que só servem para dividir o nosso povo.
E olha, dados do Ministério dos Transportes mostram que até dezembro do ano passado, a cidade de São Paulo tinha mais de 9 milhões de automóveis. E quanto maior o número de veículos, maior também o número de problemas. A Jovem Pan começa agora uma série de reportagens para mostrar o caos gerado pela soma de uma frota tão grande de automóveis com a falta de educação no trânsito também. No primeiro capítulo, o repórter Misael Mainetti foi às ruas da capital para conferir alguns dos problemas mais comuns.
Problemas no trânsito que vão além de uma simples infração. Atrapalham a vida de todo mundo. Flagramos este motorista estacionando o veículo para embarque e desembarque em local proibido. Resultado: lentidão. Não foi difícil encontrar flagrantes, já que situações como essa acontecem toda hora. O Kleber é motorista de aplicativo. Ele confessa, já parou onde não devia.
Já parou em lugar proibido alguma vez na sua vida?
Com certeza absoluta.
Por quê? Acaba tendo que parar na correria?
É, não, às vezes não tem vaga, né? Às vezes muito carro parado e não tem como. Em São Paulo tem muito carro, né?
São Paulo é caótico?
Também flagramos veículos de usarem o corredor de ônibus. Resultado, mais lentidão. O Benício era motorista de ônibus e agora é de aplicativo. Ele também confessa, já invadiu o corredor de ônibus.
Às vezes, né? Às vezes, né, dá um...
Já aconteceu?
Já aconteceu.
Por quê? Trânsito é muito caótico?
Trânsito é muito caótico.
Aqui o carro está em marcha ré numa rua com um sinal verde. O motorista liga o pisca-alerta. Não dá para entender o que ele quer. Em São Paulo, motoristas de aplicativo, taxistas e proprietários de carros particulares insistem em parar em locais proibidos, como calçadas, faixas de pedestres, corredores exclusivos de ônibus e vagas sem autorização. As consequências não se limitam a multas. É que isso também causa impacto direto na mobilidade urbana, na segurança de pedestres e na fluidez do trânsito na maior capital do Brasil.
Para falar do assunto, nada melhor do que estar literalmente no trânsito e falar com quem vive isso diariamente. Aqui está o Everaldo Pereira, ele é taxista, e a gente vai perguntar, entre os principais problemas que você vê no trânsito em São Paulo, um deles é justamente carros parando onde não deve?
Oi, tudo bem, Misael? Então, o problema maior que tem é sobre isso mesmo. Muitos motoristas de aplicativos que trabalham em São Paulo aqui, eles param na fila dupla e às vezes tem até um espaço para estacionar, mas eles não fazem isso. Aí eles ligam o pisca-alerta, achando que o pisca-alerta hoje é a lei, você pode fazer parar em qualquer lugar, entendeu? Então assim, acaba atrapalhando muito o trânsito hoje em São Paulo. Já é um trânsito feio durante o dia a dia.
Aqui ao meu lado, Ivan Waitley, especialista no assunto, ele que é vice-presidente do Instituto de Engenharia. Eu quero saber se na avaliação do senhor é uma realidade muitos parando para embarcar passageiro em locais inadequados.
É uma realidade e isso é muito grave e é ruim para o trânsito porque diminui a capacidade da via. A rua fica mais estreita, diminui a quantidade de carros que passam por aquele local. Então provoca congestionamento.
Agora, achar um lugar também é um desafio, né?
É um desafio, aí já entra em outra questão, que é uma preocupação da prefeitura com os bolsões de estacionamento e regulamentar principalmente o transporte de aplicativos. Precisa ter essa regulamentação, porque é um serviço público que a cidade usa e precisa.
Outro problema que a gente registrou tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro são veículos invadindo o corredor para ônibus. Como é que faz, hein?
Isso também repete o que eu falei agora anteriormente. A engenharia fez o corredor de ônibus, um bom projeto. Está faltando fiscalização e educação de trânsito para os motoristas.
Essa sensação de impunidade que causa a repetição diária de todos os problemas que vemos no trânsito. Na próxima reportagem da nossa série, mais infrações no trânsito e o que diz a lei sobre tudo isso. Não perca!
Jornal da Manhã, são 5h56.
Ônibus Espírito Santo aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, crossfit com turbo freezer, nas lojas 100, só 2.998 à vista, ou 12 de 289,30 por mês, super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só 498 à vista, ou 12 de 48,10 por mês. Aproveite!
E tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Seminário LIDE, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LIDE, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da noite. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que ter levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Ponto agora. Seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, atualizando para você as principais informações do Brasil e do mundo. E já entrando na nossa segunda hora, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa programação desta quinta, 19 de fevereiro de 2026. Um dos assuntos mais importantes, autoridades brasileiras estão buscando obras de arte, imóveis de luxo e outros ativos na Flórida, que seriam ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro e ao Banco Master. O objetivo é tentar recuperar fundos após o que pode ser a maior fraude bancária da história do país. A reportagem é do Misael Mainetti.
A CPI do INSS decidiu antecipar para a próxima segunda-feira o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A oitiva estava marcada inicialmente para quinta-feira da semana que vem, mas foi reagendada após uma reunião do presidente da comissão, o senador Carlos Viana, com outros membros da direção do colegiado. Vorcaro será ouvido na segunda, às 16h. A alteração no calendário, embates jurídicos sobre a presença do empresário e é vista por integrantes da comissão como uma forma de assegurar que o depoimento seja realizado sem novos atrasos. Nos bastidores, parlamentares avaliam que a antecipação diminui o espaço para estratégias processuais que poderiam adiar a oitiva às vésperas da data marcada. O Congresso Nacional tem apostado na repercussão junto à opinião pública para impulsionar o andamento de iniciativas ligadas ao Banco Master. Entre as principais frentes estão a convocação de pessoas relacionadas ao caso, o acesso a dados protegidos por sigilo e a abertura de novas linhas de investigação. Duas comissões parlamentares de inquérito seguem aguardando instalação. Na Câmara dos Deputados, um dos pedidos enfrenta demora por causa da fila de requerimentos. Também há uma solicitação para a criação de uma CPMI sobre o tema, que ainda depende da leitura formal do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Mesmo defendendo a criação de uma comissão específica, parlamentares têm buscado avançar com requerimentos em instâncias já em atividade no Legislativo. É o caso da CPMI do INSS, da CPI do Crime Organizado e do Grupo de Trabalho Instituído na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ao mesmo tempo, as investigações avançam em outras esferas, inclusive no exterior.
O Banco Central entrou com um pedido no Tribunal Federal de Falências em Miami, nos Estados Unidos, para tentar encontrar possíveis imóveis, obras de arte e outros ativos ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
A iniciativa, apresentada em 29 de janeiro, tem como objetivo descobrir bens que possam ajudar a ressarcir investidores e credores após a crise. Que duas entidades americanas, entre elas corretores imobiliários, um banco perto de Orlando, galerias de arte renomadas e casas de leilão, sejam intimadas a fornecer informações sobre possíveis propriedades e peças valiosas associadas a Vorcaro. A defesa do banqueiro contestou a ação, alegando que o liquidante não tem competência para perseguir bens pessoais. No Brasil, a investigação está sob relatoria do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
É assunto para a gente já repercutir com o Henrique Kriegner, que analisa os temas importantes aqui no Jornal da Manhã. Ô Kriegner, essa busca aí por bens do Vorcaro, é claro, deve contribuir, mas não vai, obviamente, saldar toda a fraude que foi deixada para trás e todo mundo que foi lesado, né? Bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Nonato, bom dia, nossa audiência. Com certeza não, até porque nós estamos falando aí de muito dinheiro. E para aqueles investimentos, né, que tem a garantia do fundo garantidor aí, né, de crédito, realmente esses estão um pouquinho mais seguros. Mas tem aqueles investimentos mais perigosos, mais ousados, que não têm essa mesma garantia. E aí, nesse sentido, os investidores e credores têm um grande risco de ficar na mão, assim como foi com o escândalo nacional do Banco Nacional nos anos 90, também com a questão do Banco Santos mais para frente. Demorou tanto para que se houvesse uma solução e a solução não foi a satisfatória para os credores. Isso prejudica, né, Nonato, a credibilidade do sistema, não só financeiro no país, mas também de bancos, especialmente de médio porte, né?
E fora créditos tem um passar aqui. Se você investiu mais, certamente deverá perder esse valor. Agora, o Kriegner, olhando para a parte política, menos para a CPI e Banco Master. Porém, o que se diz é que em ano eleitoral, dificilmente vão querer mexer com isso, dificilmente esses requerimentos poderão avançar e, quem sabe, ultrapassar ali os demais que estão na fila. É uma CPI fadada a não ocorrer em virtude até de estarmos num ano eleitoral, ou você acha que ainda dá para rolar?
Eu acho que ainda dá para rolar, viu, Nonato? Porque existe um forte apelo popular, existe também uma mobilização muito grande em relação à oposição ao governo federal e outros partidos específicos que têm se declarado muito favoráveis e, na verdade, na urgência de instauração dessa CPMI. Não porque estão fazendo uma ilação direta ao governo federal, mas sim porque estão entendendo que esse escândalo tem o potencial de alcançar pessoas da direita, da esquerda, também do legislativo, também do judiciário. Então, não é só uma questão de perseguição, entre aspas, política, é uma questão mesmo de que isso pode tocar muitas áreas. Isso desfavorece, porque como todos podem ser, muitos podem ser afetados, pode entrar aí um acordo de bandeira branca para que ninguém seja prejudicado. Mas a população quer saber e a população não vai deixar esquecer. Já estão sendo marcadas movimentações, passeatas, mobilizações, justamente para pedir maior ênfase nessa investigação. E eu acredito que ainda tem chance, sim, de passar. O risco maior aí, eu sempre repito, é de que a CPMI vire um grande circo, que é o que aconteceu nas outras vezes, quando a gente viu a questão do INSS, por exemplo, que todo mundo aproveitou para fazer o seu próprio corte para a rede social e não se dedicou a fazer uma investigação decente. Esse é o maior risco, mas que a CPMI pode acontecer, eu espero e acredito que sim, tem bastante chance para acontecer, Nonato.
6 horas e 7 minutos, daqui a pouco o Kriegner está de volta com outras análises para você. Com viagem marcada para os Estados Unidos, o presidente Lula deve conversar com Donald Trump sobre o retorno das atividades da Petrobras na Venezuela. Quem tem as informações para a gente é o Eliseu Caetano.
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou que vai conversar com Donald Trump durante o encontro em Washington, marcado agora para o final de março, sobre a possibilidade de a Petrobras retomar as atividades de exploração e produção de petróleo na Venezuela. Segundo a apuração da nossa equipe de reportagem, Lula quer liberar juridicamente a volta da estatal brasileira ao país vizinho, onde a petrolífera deixou operações devido à crise econômica, instabilidade política e barreiras regulatórias. O contexto dessa pauta política está inserido numa profunda reconfiguração do setor energético venezuelano após a intervenção dos Estados Unidos no país no início desse ano e também na abertura da sua indústria petrolífera a investidores estrangeiros. Trump elaborou um plano de reconstrução, avaliado em 100 bilhões de dólares para a infraestrutura de petróleo lá na Venezuela, emitindo licenças que incentivam participação estrangeira e estabelecendo novos marcos legais para atrair empresas internacionais. Embora a produção venezuelana esteja recuperando parte de sua capacidade, os especialistas destacam que a entrada de grandes petroleiras ainda enfrenta riscos ligados à governança e ao custo gigantesco de restauração da infraestrutura. Neste cenário, Lula pretende negociar com Washington garantias e alinhamentos políticos que reduzam incertezas legais e restrições financeiras, transformando a Petrobras em parceira de um projeto energético estratégico na região. Além disso, a agenda entre Lula e Trump deve incluir temas ligados às sanções americanas contra Cuba e seus efeitos humanitários, numa tentativa de buscar suporte norte-americano para atenuar as restrições que vêm impactando a ilha de Fidel Castro. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Aqui pelo Brasil, o Tribunal Federal reafirmou que as contas do FGTS devem ser corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o principal indicador da inflação no país. Em São Paulo, a repórter Danúbia Braga participa aqui com a gente do Jornal da Manhã, tem mais detalhes a respeito desse assunto, dessa decisão do Supremo. Oi, Danúbia, bom dia para você, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Decisão tomada durante uma sessão do plenário virtual, viu? E o plenário confirmou já o entendimento que teve em 2024, quando os ministros vetaram a correção das contas do FGTS pela taxa referencial. Taxa referencial que sempre foi utilizada para esse tipo de correção, de depósitos, mas que chega ao valor de quase zero. Então, também ficou mantida uma decisão que validou a correção pelo IPCA somente a novos depósitos e aí proibiu também a correção de valores retroativos que já estavam ali depositados nas contas em junho de 2024, quando a Corte reconheceu, então, o direito de correntistas a essa correção pelo índice da inflação. Além disso, né, a Corte julgou um recurso de um correntista contra a decisão da Justiça Federal da Paraíba, que não reconheceu a correção retroativa pelo IPCA, pelo saldo do IPCA. Pela deliberação, então, dos ministros, como que fica? Ficou mantido o atual cálculo que determina a correção de juros de 3% ao ano, o acréscimo também de distribuição de lucros do fundo, além da correção da taxa referencial. A soma deve garantir o valor do IPCA. Caso isso não aconteça, se esse cálculo não chegar a esse valor, aí caberá ao Conselho Curador do FGTS estabelecer de compensação. O fato é que ficou mantido por parte, então, do Supremo Tribunal Federal de que essa correção deve levar em conta o IPCA. Volto com você, Nonato.
Danúbia Braga, em São Paulo, atualizando a gente sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal e que importa aí para todo mundo que trabalha com carteira assinada. O ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, acaba de ser condenado à prisão perpétua por tentativa de insurreição. Notícia quente que acaba de acontecer. E o nosso correspondente, o Luca Bassani, participa com a gente e tem mais detalhes e informações sobre esse assunto. Essa coisa aí do Yoon Suk-yeol vem se desenrolando desde 2024, né, Luca? Bom dia para você.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham. Algo que vem desde dezembro de 2024 e que, de fato, acabou de ser decidido pela justiça sul-coreana. Yoon Suk-yeol, o presidente conservador que governou o país no começo dessa década, foi então condenado à prisão perpétua por liderar uma insurreição. Naquele momento, Yoon Suk-yeol não só tentou restringir o acesso dos legisladores, né, do corpo legislativo ao parlamento sul-coreano, mas também utilizou das forças militares para impor uma lei marcial que durou pouco, mas já mostrava as suas verdadeiras vontades dentro da política sul-coreana. Apesar disso, muitos acreditam que essa é uma vitória, já que a procuradoria do país pediu a pena de morte para o ex-mandatário sul-coreano, algo que não foi aceito pelos juízes. Agora, a expectativa é que ele possa recorrer a essa decisão durante as próximas semanas, mas muitos acreditam que a chance de reverter esse caso ela é mínima, considerando que desde a década de 80, quando a Coreia do Sul teve a sua última ditadura militar, todos os presidentes e todas as transições foram democráticas e harmônicas, e neste momento ele acaba sendo diferente dos seus antecessores. Vale dizer que naquele contexto ele sofreu o impeachment, foi afastado do seu cargo, apesar de ter se entrincheirado no Palácio Presidencial por algumas semanas até ser levado pela polícia sul-coreana para outras investigações. Desde então, houve uma nova eleição dentro do país, onde a oposição venceu, os partidos de centro-esquerda, né, o Partido Democrático da Coreia do Sul, e a sua legenda política ficou extremamente machucada por conta desta tentativa de golpe de Estado, que agora parece chegar ao seu fim com esse julgamento. Óbvio que a gente vai ficar de olho, porque é uma punição bastante severa, né, pensando que é uma prisão perpétua e que poderia ter terminado até mesmo com a morte, com a execução de Yoon Suk-yeol. Vejamos agora como os seus aliados irão reagir e como isso pode afetar a política sul-coreana como um todo, esta grande potência industrial e econômica no extremo oriente.
Luca Bassani, direto da Europa, atualizando para a gente essa situação do ex-presidente da Coreia do Sul condenado à prisão perpétua. Ainda na área internacional, com negociações sem muito avanço entre Estados Unidos e Irã, as próximas horas podem ser decisivas para o presidente americano Donald Trump determinar um novo ataque ao regime dos Ayatollahs. Quem tem os detalhes para a gente é o Paulo Edson Fiore.
A tensão cresce no Oriente Médio à medida que os Estados Unidos ampliam a presença militar na região, com o envio de mais caças e porta-aviões para o Golfo e bases próximas do Irã. Segundo a rede norte-americana CBS, o governo Donald Trump estaria pronto para realizar um possível ataque contra o território iraniano já no sábado. De acordo com a emissora, porém, o presidente americano ainda não teria tomado a decisão final sobre a operação. A informação veio horas após a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, alertar que seria muito sensato que Teherã chegasse a um acordo com Washington. Sem dar detalhes, no entanto, a porta-voz de Trump assegurou que os Estados Unidos têm muitos motivos e razões para atacar o Irã.
There's many reasons and arguments that one could make for a strike against against Iran.
A afirmação foi feita depois de o governo iraniano informar que estava traçando uma base para avançar nas negociações com Trump. Já o republicano pediu ao Reino Unido que não abra mão da soberania sobre o arquipélago de Chagos, no Oceano Índico. Ele alegou que uma base aérea no local pode ser necessária caso o Irã não aceite um acordo. Washington e Teherã concluíram nesta semana uma segunda rodada de negociações indiretas, mediada por Oman, em um contexto de intensificação do destacamento militar americano no Golfo. As duas partes informaram que vão prosseguir com as conversas, mas ressaltaram que estavam longe de aproximar as posições em temas como o programa nuclear iraniano.
É assunto aqui para o Henrique Kriegner trazer a opinião dele também a respeito do tema. Kriegner, a gente está acompanhando essa tensão envolvendo americanos e iranianos, dois porta-aviões já enviados lá para a região, o Abraham Lincoln e o Gerald Ford. Há uma expectativa de que até o fim de semana a gente tenha uma decisão do Donald Trump se ataca ou não o território iraniano. E a minha pergunta é a seguinte: há negociações ocorrendo também sobre o programa de acordo nuclear iraniano. O Irã diz que não abre mão também dos mísseis balísticos, isso aí estaria fora dessa tentativa de acordo. Não seria uma mesma atitude que a Rússia fez contra a Ucrânia? Outro país e tentar, de algum modo, impor a sua vontade por lá, ô Krieger, ou são coisas diferentes? Qual é a tua visão?
Olha, é um assunto delicado. Eu diria, Nonato, que é um pouco diferente porque, nesse caso, o Irã ele tem adotado uma ameaça contra aliados dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm um dever, aí, por conta da sua própria lei e do seu sistema de tratados internacionais, de trazer a provisão e proteção, na verdade, ali para determinados aliados, como é o caso do Japão, o caso da Coreia do Sul também, e é o caso de Israel em especial. E o Irã não só teve um envolvimento na questão do 7 de outubro, né, dos atentados em 2023, mas também teve um envolvimento indireto, né, é bom deixar claro, mas foi através do Hamas, mas também tem ali uma série de ameaças que são feitas pelo regime dos ayatolás. Essas mesmas ameaças não são muitas vezes ecoadas pela população iraniana, mas o regime dos ayatolás ecoa isso de uma maneira muito clara, a destruição do Estado de Israel. Então aí teria uma diferença. No caso Rússia e Ucrânia, você não tem nenhuma ameaça que o governo ucraniano estava fazendo e tem uma questão histórica de disputa de um território ali, uma parcela da população dizendo que gostaria de fazer parte da Rússia, o que abriu um precedente, entre aspas, muito fajuto, mas um tal de precedente para poder ter essa ação, né, uma justificativa para ação da Rússia. Repito, um precedente fajuto do qual eu não concordo. Mas no caso do Irã tem essa questão de perigo ao sistema internacional, que os Estados Unidos se coloca nessa posição aí, goste ou não, concorde ou não, mas se coloca nessa posição de proteger os seus aliados e os seus interesses também. Mas tudo indica que isso vai mais um capítulo do famoso chicken game que o Trump gosta de praticar, viu, Nonato? Que é aquele de vamos ver quem desiste primeiro. Manda um porta-avião, mando outro, vou fazendo um exercício militar aqui, um exercício militar ali, até chegar no ponto de decisão.
Pois é, enquanto isso vai negociando também, parece um morde-a-sopro. Olha, o mercado financeiro apresentou influência externa com incertezas geopolíticas relacionadas exatamente ao Irã e à reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Aqui pelo Brasil, o destaque ficou por conta do relatório Focus e da liquidação do Banco Pleno. Acompanhe agora o comentário da Denise Campos de Toledo.
O mercado brasileiro retomou os negócios pós-carnaval com baixa liquidez em um pregão de meio período sem muito fôlego, também por influência externa. O dólar subiu 0,21%, cotado a R$ 5,24. A bolsa, que já vem de uma fase de maior estabilidade, fechou em queda de 0,24%, com Ibovespa nos 186.016 pontos. Foi prejudicado em boa parte pelas ações da Vale, que recuaram mais de 3,5%, com a queda do minério de ferro no exterior, mas as da Petrobras amenizaram com avanço de 0,85% no embalo da alta do petróleo, motivada principalmente pelas incertezas geopolíticas relacionadas ao Irã. As atenções externas, porém, estiveram mais focadas mesmo na ata da última reunião do Federal Reserve, que mais uma vez mostrou cautela quanto a possíveis novos cortes dos juros, principalmente por dúvidas quanto à inflação, que mesmo em queda se mantém acima da meta de 2%. Aliás, aqui no Brasil saiu o relatório Focus, normalmente divulgado pelo Banco Central às segundas-feiras, mais uma vez tendo como única novidade o corte da previsão de inflação deste ano, do IPCA, o sexto corte seguido, agora de 3,97% para 3,95%. E ainda teve a liquidação do Banco Pleno na esteira do escândalo do Master. Não foi surpresa, não traz maior impacto no sistema financeiro, mas pode exigir mudanças até já propostas no Fundo Garantidor de Crédito, que diante de todas as liquidações extrajudiciais recentes, deve arcar com reembolsos da ordem de mais de R$ 51,8, situação que deve levar à antecipação e até ampliação das contribuições dos bancos para compensar o rombo, embora haja recursos disponíveis. Pode haver mudanças, inclusive, nas regras do uso do fundo, assim como nas regras de fiscalização por parte do Banco Central, da CVM, é uma teia de fraudes para além das instituições financeiras que mexe com a credibilidade de integrantes do judiciário, além de políticos, e demanda maior transparência na apuração e nos procedimentos adotados.
Jornal da Manhã, 6 horas e 22 minutos.
tenha. A Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? Mas a boa notícia é que a vacina... Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
2:25. Hora da gente conferir aqui os principais jornais nesta manhã por todo o país. E a gente começa exatamente pelo Jornal Estado de São Paulo. A manchete principal, ó, PCC, agora tem fiscal de rede social e, entre aspas, corregedoria interna. A facção busca unidade ideológica e controle de contas, de acordo com investigação da polícia. Outros assuntos de capa aqui no Estadão. Banco Central liquida o Pleno e, além disso, ligado ao caso Master, né, que já chega aí a questão para o Fundo Garantidor de Créditos em 56 bilhões de reais. É muito dinheiro. Lula sanciona reajuste do servidor do Legislativo, mas vetos penduricalhos, também está na capa do Estadão de hoje. Evangélicos denunciam preconceito em desfile que exaltou o presidente Lula na Marquês de Sapucaí. Uma das fotos de hoje do Estadão é a comemoração do título no Rio de Janeiro, com o mestre Cissa festejando, portanto. Outros assuntos também na capa do Estadão para hoje. Sem combustível, Cuba usa o neto de Raul para negociar com os Estados Unidos. O neto de Raul, Raul Castro, né? Ex-mandatário lá também em Cuba. E outro destaque, ó, aliados dos Estados Unidos dispensam vaga em Conselho de Paz criado por Donald Trump. Esse é um assunto que a gente traz aqui o Henrique Krigner para comentar também. O Krigner, à medida em que países europeus não abraçaram não aderiram a esse Conselho de Paz criado pelo Donald Trump. O Vaticano também se manifestou contrário a isso, lembrando que o Papa chama-se Robert Prevost e ele é americano, né? Então também não está alinhado com o Donald Trump. É um conselho que tem muito governo também ditatorial, vale a gente destacar aqui. Perde um pouco da legitimidade à medida em que os aliados históricos americanos não compraram a ideia, Krieginder? Lembrando que começa hoje.
Perde sim, viu, Nonato? É muito, muito complicado. Até o próprio, como você falou, né, o Vaticano, que é um agente estatal, apesar da figura da Igreja Católica, mas é bom sempre lembrar a gente lembrar que é um Estado, não aderir, sendo o Vaticano um dos grandes players na questão de diplomacia, reconstrução de países, enfim, toda a reconstrução pós-guerra. O Vaticano tem sempre uma presença marcada ali e dessa vez não. Isso pode ser por dois motivos. O primeiro, numa clara demonstração contrária às políticas de Trump e aos interesses comerciais que Trump tem na região e já declarou, inclusive até falando de uma forma meio alegórica a respeito aí de um resort, né, na faixa de Gaza. Mas a segunda coisa é que também os Estados Unidos já declararam que esse conselho não vai ser meramente opinativo, vai ter que colocar a mão no bolso para poder investir na região. Eles estão falando inicialmente de 5 bilhões de dólares, isso talvez saindo boa parte do caixa americano, mas também tendo aí uma parcela de participação dos outros países. Isso pode ter afastado alguns outros atores.
Obrigado, Krieginder, analisando com a gente esse Conselho de Paz, primeira reunião realizada hoje, ou sendo realizada hoje. Vamos agora à Folha de São Paulo, assuntos de destaque. A capa: servidores ganham até 3 milhões e 100 mil reais ao ano com salários e penduricalhos, diz aqui a Folha. A Viradouro leva o título no Rio e a escola que homenageou Lula é rebaixada. Foto de capa da Folha, o mestre Cícero e a atriz Juliana Paes comemorando o título da Viradouro. Congresso do Peru elege esquerdista presidente interino, diz aqui a Folha também. José Balcácer será o presidente interino, a eleição deve ocorrer no mês de abril também. E outro destaque: festas de Vorcaro com autoridades são investigadas. Da Folha, abordados pelo jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Manchete principal voltada, inclusive a capa praticamente toda, para a vitória da Viradouro no Rio de Janeiro. Na ode a Cissa, o carnaval é campeão. Cissa é o mestre Cissa, que comanda lá a escola há pelo menos 15 anos. Tributo ao mestre de bateria, exalta a essência da festa e dá o tetracampeonato à Viradouro. E aí a capa do jornal O Globo, totalmente dedicada a isso, trazendo aqui alguns detalhes do evento. E também uma outra manchete: a banda U2, que lança músicas inéditas, canções de desafio e consternação, diz Bonovox, sobre guerras como as da Ucrânia e também da faixa de Gaza. São os assuntos, os principais temas que já estão em circulação nos principais jornais do país. Você acompanha diariamente aqui no Jornal da Manhã. E olha, nos próximos dias o presidente Lula cumpre agenda na Ásia. Hoje o petista já participou, inclusive, da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial. O Igor Damasceno participa com a gente, tem mais informações direto da capital federal a respeito desse giro do presidente pela Ásia. Primeiro a Índia, depois a Coreia do Sul, é isso, né, Igor? Bom dia para você.
Exatamente isso, esse é o roteiro do presidente Lula, viu, Nonato? Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã, primeira edição. O presidente Lula participou há pouco, direto da Índia, da cúpula sobre os impactos da inteligência artificial, um tema que tem ganhado cada vez mais espaço dentro do governo federal. Agora, durante discurso nessa cúpula, o presidente Lula, ele determinou e defendeu a regulação das chamadas Big Techs. Segundo o presidente Lula, a inteligência artificial é um grande avanço tecnológico e o comparou, por exemplo, como marcos históricos, como, por exemplo, a aviação, o uso do átomo, a engenharia genética e também a corrida espacial. Lula fez um contexto histórico sobre cada marco do desenvolvimento da tecnologia até chegar na inteligência artificial. artificial. Segundo o presidente Lula, a IA, como nós chamamos geralmente, é um marco histórico que precisa ser levado em consideração e que pode ser utilizado ao nosso favor, como, por exemplo, o desenvolvimento da medicina. No entanto, o presidente também lembrou que esse é um marco histórico um tanto perigoso, que pode causar, por exemplo, desinformação nas plataformas digitais, pode precarizar o emprego de bilhões de pessoas, inclusive chegando a levar as pessoas ao desemprego, e pode também ser utilizado para a violência. Então, o presidente ele fez essa comparação de que é um desenvolvimento importante da nossa tecnologia, mas que precisa ser utilizado com responsabilidade para que não haja algum impacto negativo lá na frente. Nós temos o discurso do presidente Lula na cúpula, vamos ouvir.
Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O modelo atual de negócios dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos, amplifica radicalização política.
Bom, a avaliação é que o presidente Lula quer retomar a discussão aqui no Brasil em torno da regulamentação das chamadas Big Techs, as grandes empresas de plataformas sociais. Esse é um assunto que veio lá do início deste terceiro mandato. O presidente tentou, inclusive, emplacar um projeto de lei que acabou sendo engavetado no Congresso Nacional, mas, de acordo com as palavras do presidente, a regulamentação é importante para que o discurso de ódio e a violência não sejam levados em consideração. Então, a expectativa do presidente é voltar com essa discussão aqui no Brasil para que não haja um descontrole nas plataformas digitais, no meio virtual. Então, Lula deve focar nesse assunto se vencer as eleições pela quarta vez. A gente vai seguir acompanhando a agenda do presidente, porque ele já teve, por exemplo, um encontro com o CEO da Google, reforçou a importância que o Brasil tem para a empresa, quer trazer mais tecnologia para o nosso país e ainda cumpre agenda na Coreia do Sul também para tratar desse ramo. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, Igor Damasceno. É assunto para a gente trazer o Henrique Krigner aqui. Ô Krigner, a viagem do Lula começando aí, mais um giro pela Ásia, e ele falando da regulação das Big Techs. Acho que não é um tema só nosso, porque o próprio Mark Zuckerberg, né, que é o CEO do Facebook, esteve num julgamento ontem, inclusive, movido por uma jovem de apenas 20 anos, que ela disse que a rede social a levou a aprofundar depressão e pensamentos para tirar a vida e por aí vai. Ou seja, essa discussão ela não é só brasileira, ela é em nível internacional também. É possível fazer uma regulação dessas Big Techs? Porque é algo que a gente já está discutindo há um bom tempo, Krigner.
É um assunto bem delicado, viu, Nonato? É importante, mas bem delicado, porque esbarra na questão da liberdade de expressão, esbarra também em outras liberdades que as empresas e também os cidadãos individuais têm, né? E esse é o grande desafio, de encontrar um meio do caminho aí. Alguns países, isso não vai falar da regulação das Big Techs, mas impacta no serviço delas, justamente já tem adotado a questão, por exemplo, de que adolescentes não podem mais ter acesso a redes sociais. Então, adolescentes abaixo de 18 anos, alguns outros países adotaram como 16 anos, e existem projetos, como proposto pelo deputado Maurício Neves aqui do estado de São Paulo, que colocou isso como uma discussão no Brasil, de se discutir qual é a idade mínima e uma maneira eficaz de ter um bloqueio. Vamos ver se isso vai para frente ou não e como é que vai ser a reação dos setores da sociedade. Agora, é importante a gente perceber que o Brasil está muito atrás nessa discussão. Há pouco tempo atrás, o próprio presidente Lula dizia: por que que eu quero saber de inteligência artificial quando nós temos uma inteligência humana tão grande no Brasil. Um discurso muito, não sei se foi numa piada, mas assim, muito improdutivo nesse sentido. Outros momentos também que nós poderíamos ter avançado. A melhor maneira de garantir um funcionamento bom das redes sociais, das big techs, da questão da inteligência artificial, é a educação do usuário. Porque qualquer ferramenta na mão de alguém mal intencionado ou alguém que não tem instrução é perigosa, seja ela digital, seja ela analógica, qualquer que seja a natureza. Então, é a educação do usuário. E isso nós estamos tão atrás no Brasil e precisamos correr demais.
Jornal da Manhã, 6h37.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha em Pan, a cor protótipos de um robô humanoide está cada vez maior. E a empresa chinesa DroidUp deu um passo bem importante para o desenvolvimento desse mercado. Isso porque a empresa apresentou a Moya, descrito, segundo a própria companhia, como o primeiro robô do mundo com inteligência artificial totalmente biomimética. Ou seja, AI criada para funcionar do jeito mais parecido possível com o cérebro biológico, especialmente o cérebro humano. O robô foi apresentado em Xangai e rapidamente viralizou nas redes sociais. Isso porque os vídeos mostram a Moya caminhando, mantendo contato visual, acenando com a cabeça e até sorrindo, exibindo microexpressões faciais.
Se liga! Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo. E ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial, sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e, por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Final da manhã, 6 horas e 40 minutos. Um homem passou um trote dizendo ter uma bomba em um avião no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. O voo tinha destino à Europa. Vamos até São Paulo. David Diogo tem informações para a gente a respeito desse assunto e dessa ameaça. Pois não, David?
Um susto, viu, Nonato? Nas 15 horas desta quarta-feira, ali no aeroporto de Guarulhos. O homem foi identificado durante as diligências, ele tem 20 anos, não teve a identidade revelada. Ele foi detido pela Polícia Federal e durante o interrogatório ele confessou à autoridade policial que isso se tratava de uma brincadeira. preliminares dão conta de que uma funcionária do aeroporto recebeu a ligação informando que, de fato, tinha um artefato ali dentro da aeronave, uma companhia aérea, a Air Europa, no Terminal 2 do aeroporto. Em seguida, a segurança, né, toda a equipe de segurança do aeroporto foi até essa aeronave e, de fato, não constatou nada, não havia nada ali dentro do avião. Vamos lembrar aqui que a ocorrência segue em andamento e está aí sob a responsabilidade da Polícia Federal. Em nota, a concessionária responsável pela administração do aeroporto afirmou que foi notificada pelas autoridades sobre essa falsa denúncia e afirmou que as operações seguiram normalmente. Eu volto com você, Nonato.
Obrigado, David. Como o David Diogo destacou, sem dúvida,